A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Para você que está aí ligadinho com a gente toda semana, estamos aqui mais uma vez com aquele nosso bate-papo tradicional e sempre um convidado super especial aqui para a gente conhecer um pouco mais do trabalho dele, um pouco mais da carreira dele, da história dele, além de desfolhar aquele papo maravilhoso que a gente sempre tem aqui, não é? Bem descontraído. E hoje não é diferente, temos aqui uma figura aí que já trilha por vários espaços aí, optou em seguir carreira solo de uns anos pra cá, mas quem vai contar tudo isso pra nós é ele mesmo. Estou aqui com o músico, cantor e compositor Daniel Santiago. Claro, você não vai linkar esse nome, mas conhecido por Sandami. Sam, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Ô, Serginho, que prazer, é uma honra muito grande fazer parte desse programa, bater esse papo com você e com toda a sua audiência aí, pelo mundo afora. Então, estamos aí, vamos trocar essa ideia.
É isso aí, Sam, vamos bater um papo, contar um pouco de história, que isso é muito legal para nós aqui, o Sons do Brasil preserva muito isso, porque o que nós trazemos aqui de experiências vividas e que serve muito de inspiração, reflexão e até mesmo como um alento para a galera que está aí tentando buscar o seu espaço. Então aqui a gente sempre traz muitos exemplos de pessoas que acreditaram naquilo que ele faz e segue em frente, que é o seu exemplo, inclusive. Você que está em casa ainda não conectou as pontas, há uns 13 anos atrás, o grupo Sambô estourou na cena brasileira com um trabalho diferentaço mesmo. E o Sam era o timoneiro de tudo isso, vamos dizer, né? Sam, fala pra gente então, vamos lá no início. Como é que a música pintou pra ti, cara?
Poxa, Serginho, eu comecei muito cedo na música, né? Através dos meus pais, eles eram super musicais, porém não eram músicos profissionais. Os dois se conheceram na faculdade de Odonto. Meu pai, Nelson, a minha mãe, Maria Bernadette, eles eram muito festeiros e em casa sempre tinha muita festa. E eu sempre fui muito incentivado a esse caminho artístico através deles, né? E de toda a família também, que gostava muito de samba na época que a gente convivia. No meu primeiro ano de idade, eu já desfilava em escola de samba ali, com fralda, com aquelas coisas. Comecei a andar, os caras já me colocaram ali para eu desfilar. Minha mãe era porta-bandeira e o meu pai, junto com os dois irmãos, Celcinho e Paulinho, eles faziam malabares com o pandeiro na frente da bateria, que foi um gosto que eu peguei e que eu carrego até hoje nas minhas apresentações e tudo mais. Mas a minha primeira apresentação, vamos dizer assim, onde o bichinho da música entra em você e ali você está contaminado, não tem mais jeito, foi aos 8 anos de idade, no Tênis Clube de Campinas, que eu fiz um show com uma banda chamada Clave do Samba, junto com 9 mulatas. Então era uma apresentação Brasil exportação, sabe? E então tinha a banda de samba e num determinado momento entrava eu, que era um malabarista de pandeiro mirim, junto com as 9 mulatas, assim, a gente fazia uma apresentação. Ali nesse show eu ganhei o meu primeiro cachê de 500 cruzeiros na época, né? E aquilo mexeu tanto com a minha vida em relação a fazer música, de estar se apresentando, estar em cima do palco, que eu sigo esse caminho até hoje. Então ali foi o primeiro start da minha vida com o mundo artístico. Nem posso falar exclusivamente da música, mas é um mundo artístico. O fato de você estar em cima do palco se apresentando e as pessoas te olhando e te aplaudindo, isso aí tem uma energia muito grande pra gente que é artista, né? E foi assim que tudo começou, Serginho.
Inclusive o seguinte, a sua inspiração, pelo menos a sua referência nessa brincadeira com o pandeiro, então foi seu pai, ele que é a referência sua para isso.
Ah, é minha maior referência, meu pai, minha mãe e esses dois tios, né, o Celcinho e o Paulinho, que eles viviam as escolas de samba ali da região de Descalvado, né, que é interior de São Paulo, e Bauru, onde eu nasci. Meu pai já faleceu hoje, meus pais, eles eram separados, então eu nasci em Bauru e depois eu fui viver com a minha mãe em Descalvado. E eu sempre estava visitando a minha avó em Bauru e fazendo essa conexão, né, isso, eles se separaram, eu tinha 6 anos de idade, e tanto nos carnavais quanto nos natais, eu tava sempre em Bauru com essa família fazendo samba e fazendo pagode. A pessoa gostava muito de samba lá. Então, a minha primeira paixão com a música foi o samba. Foi Benito de Paula, eu adoro Benito de Paula. Enfim, e vários outros grupos da época ali que a gente aprendia a ouvir música com os discos dos pais, né? Não é que nem hoje, que é completamente diferente a maneira de se absorver música, né? Mas antigamente a gente curtia os sons que tinham em casa. Os discos que tinham em casa, além desses discos de samba, tinha os discos de MPB, tinha Djavan, tinha Guilherme Arantes. Eu lembro muito bem que eu era apaixonado, tinha um single da música Deixa Chover. E depois, um pouquinho mais velho, através dos álbuns particulares do meu pai, veio a história do rock and roll, né? Que ele gostava muito de Janis Joplin, de Pink Floyd, enfim, de Supertramp. Que veio uma paixão muito grande também por esse estilo, o rock. E daí você acaba descobrindo que não é um ou nem outro, né? Não é o samba e nem o rock, né? Simplesmente a música boa que começa a entrar na sua vida, independente dos seus estilos, né? Das suas tribos. E é isso. Hoje eu conduzo a minha carreira muito baseada nessa minha infância, de como foi as primeiras pílulas que eu tomei com a música, vamos dizer assim. Eu tenho uma carreira muito eclética hoje. Por mais que eu esteja no atual momento, lançando um álbum de samba com todas essas misturas, mas eu tenho um gosto musical, uma maneira de compor muito eclética. Eu até tenho que ficar estudando como eu vou conseguir lançar todo esse ecletismo das minhas músicas, sabe? Para não confundir o público, né? Hoje em dia é muito difícil você lançar um álbum inteiro, né? Você lança singles, mas eu tô lançando um álbum de 21 faixas, chamado Sunset, né? Então são 21 sambas, só que são músicas interpretadas em samba, né? Não são músicas compostas em samba. Então, eu lembro de ali na pandemia, a gente tava numa baita de uma crise, né? Existencial até, sem saber para onde iria a nossa vida, né? Mas eu fiz um post no Instagram, decidido a gravar um disco novo, voltado aos compositores novos. Então muita gente me mandou música de vários estilos. Então chegou música para mais de 1000 músicas, Serginho. Samba, sertanejo, rap, MPB, sabe? Todos os estilos. Então foi um trabalho de audição muito grande para eu escolher, na verdade, 5 músicas desses compositores. Além das minhas músicas que eu componho e de várias outras releituras, né? E é isso.
Legal, Sam. Valeu, já demos abertura no papo aqui. Tem muita coisa pra gente falar, mas eu quero abrir a parte musical também. Então vou pedir para você indicar o primeiro som que nós vamos tocar para os ouvintes aqui.
Poxa, foi uma música que está dentro desse álbum, que é o Sunset, né? O álbum chamado Sunset. E eu acabei de lançar uma música do Nando Reis, que é uma música que eu adoro, um artista que eu adoro, um compositor que eu adoro, uma música chamada Por Onde Andei. Então, para todo mundo curtir aí, segue o som.
Bora então, Por Onde Andei com Sam, aqui no Sons do Brasil 447. E a gente volta para continuar o papo.
Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado, e eu entendo. Suas queixas tão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana, coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Esperança, como um dia que roubaram o seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância diante da eternidade, do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco, quase nada. E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Ah, 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 ah. dia que roubaram o seu carro deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância diante da eternidade, do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta?
De volta então, depois de Por Onde Andei com Sandami. Continuando aqui, Sam, na primeira parte você falou então dessa coisa do samba, do rock, e pintou, eu acho que foi o momento que abriu de repente essas portas para um outro nível de trabalho seu, porque eu acredito que até aí a música caminhava contigo, você tinha feito algumas coisas, mas não na proporção que o sambô, na época você junto com o sambu, conquistou. E de uma forma bastante inusitada, como você falou, que era juntando o samba e o rock aí, uma coisa acho que chamou a atenção de todo mundo. Quando vocês começaram com isso, vocês tinham ideia da repercussão que ia dar, do que ia acontecer com esse trabalho de vocês, ou foi, ah, vamos fazer isso pra gente se divertir? Como é que foi esse processo todo?
O primeiro pensamento foi meio pra se divertir e trabalhar também. Então eu lembro que em 2005, a gente tinha uma banda em Ribeirão Preto chamada PB Messias. Era uma banda de pop rock e com todas essas misturas percussivas também. E na época não existia internet, a gente precisava sair de lá para sair e ir para um grande centro, né? Que era São Paulo ou Rio de Janeiro, que eram as cidades que mais bombavam, mais, com mais fervor assim, artístico, né? E a gente saiu, fomos para lá. Ficamos 2005 inteiro na lama mesmo, sabe? Sem conseguir trabalho, sem conseguir projeção, sem conseguir nada. E nada dando certo, a banda lá que a gente foi pro Rio de Janeiro explodiu, cada um foi para um lado e eu vim para São Paulo. E foi aí que depois do Sudu, que é o baterista que hoje tá comigo, a gente já toca 30 anos junto, ele tinha participado de um show com o Sambu, e o Gama, que é o tecladista até hoje do Sambu, perguntou pro Sudu se eu toparia entrar na banda e tal, né? Então, logo no segundo show do Sambu ali, quer dizer, antes o Sambu já existia de uma forma mais informal, né, ali. E me fizeram um convite para eu entrar para tocar percussão e cantar algumas músicas e tal, tocar pandeiro, né? E eu acabei indo. Muito despretensiosamente, a gente foi tocar no aniversário de um amigo. E os convidados dessa festa de aniversário eram todos roqueiros. E a gente tava fazendo um pagode tradicional de roda com instrumentos de samba, né? E num determinado momento, os convidados, pô, para com essa história de pagode, tá com rock and roll pra gente e tal, num tom meio de tiração de sarro e de brincadeira. E a gente resolveu arriscar isso com aqueles instrumentos que a gente tinha, né? E eu lembro da primeira música, foi Janis Joplin, que a gente tocou, que é uma música que originalmente a Janis não tem uma harmonia e nem uma parte rítmica junto com a música, ela só bate o dedo no microfone para dar o ritmo e canta, né? Então isso possibilitou com que a gente fizesse a nossa própria harmonia e colocasse a batucada do samba em cima daquele estilo, e isso foi uma surpresa muito grande pra gente e pro público, sabe? E aí nasceu a história que ganhou o Brasil inteiro, que foi o Sambu, da gente fazendo, além dessa música da Janis Joplin, a gente fez rock and roll do Led Zeppelin, a gente fez James Brown, a gente fez Supertramp, que eram músicas que já faziam parte de um repertório que eu já cantava, né? A gente arriscou fazer ali com os instrumentos de samba. E foi muito sem querer, foi muito despretensioso. A gente estava realmente trabalhando, fazendo uma festa de aniversário numa roda de samba. Mas isso aí foi muito legal, porque assim, eu, depois de toda essa história da minha infância que eu contei, dos discos do meu pai, dos discos de Pink Floyd, que eu tenho uma carreira eclética hoje, né? Nessa época, eu já tinha essa carreira eclética, mas eu não sabia, e eu tinha muito preconceito de uma coisa ou de outra, sabe? Algumas coisas eu achava que não combinava mesmo, sabe? Eu era inocente a esse ponto de como que você vai mexer numa obra sagrada do Led Zeppelin, sabe? Parece que sou um negócio muito brincadeira, parece que eu tô brincando muito com as músicas, sabe?
Tipo assim, né? Vão me crucificar, né?
Vão me crucificar. Como me crucificaram? Crucificaram o Sambô demais, assim, por todas essas questões. Por exemplo, a gente interpretar Sunday Bloody Sunday, por exemplo, em ritmo de pagode, foi um insulto aos fãs do U2, né? Mas pra gente não era bem isso, sabe? Eu amo a carreira do U2, eu canto várias músicas. Aliás, a banda PB Messias que eu citei agora, a gente tem 3 músicas do U2 no repertório, que é uma banda de rock. A gente vai tocar e vou continuar tocando em outros arranjos também. Não só da forma original, não só em samba, mas de várias outras maneiras. Porque isso aí acabou quebrando uma barreira que eu tinha, sabe? Sobre arranjos. Por exemplo, eu venho de uma escola também muito forte da banda de baile. Na banda de baile a gente tocava o arranjo exato do intérprete que se destacou com aquela música. Então a gente tirava realmente a música e tocava igualzinho que a forma que foi gravada. Hoje, de forma alguma, eu faria isso novamente, sabe? Eu acho tão legal quando um artista gosta de uma obra, gosta de uma letra, gosta de um som, se emociona com o som e ela consegue botar sua própria identidade em cima disso tudo, sabe? Então quando eu vou hoje interpretar uma música, como essa do Nando Reis ou várias outras, eu não quero ouvir o arranjo que foi feito pela banda, ou é claro que com todo respeito a tudo que tá acontecendo, mas eu procuro não ouvir, até para eu conseguir botar a minha identidade, botar a minha forma de interpretar e não ser tão influenciado, até pelo próprio cantor, sabe? No caso, Nando, nessa música. Eu procuro interpretar da minha forma, arranjar a música da minha forma, sabe? Eu acho que para mim é muito mais gratificante, assim, de apresentar pro público uma sonoridade dessa, sabe?
Eu vou pedir licença para você agora, Sam. Eu vou dar o primeiro pitaco do programa aqui, tá? Olha só, eu recebo música do Brasil inteiro, cara, e eu recebi uma aqui que eu acho que é interessante, até dentro disso que você tá falando aí, dessa coisa da ecleticidade. Uma banda de Belém do Pará, chamado Les Rita Pavone. E o nome da música é Hoje é Dia de Repá. Rapidamente explicar o que é dia de repá. Belém do Pará tem lá o seu futebol, como tem no Brasil inteiro. E os times de lá do Pará, eles estão aí na disputa, mas sempre ali rondando Série C, Série D, Série B, que é o Remo e o Paysandu. Só que ali internamente é uma disputa acirrada, se divide meio a meio o negócio.
Futebol, né?
É, o pessoal traduziu em música essa coisa dessa disputa de Remo e Paysandu. Então, hoje é dia de repá. Vamos ouvir com Les Rita Pavone esse som aqui, muito legal. Tem essa pegada brazuca do samba também no meio ali, mas você nota que tem influência de tudo rodando. Vamos ouvir esse pitaco dos Sons do Brasil e a gente volta pro segundo bloco.
Seu time vai mal, meu time vai bem. Meu time vai mal, seu
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Fada baia, eu quero ver no meu didi, no meu didi. Fada baia, eu quero ver o meu didi, no meu didi, no meu didi. Fada baia, eu quero ver o meu didi, no meu didi. Fada baia, ei. Hoje eu vou tomar uma gelada e você não vai me ver. Hoje eu vou tomar uma gelada e você não vai me ver. Por quê? Eu vou sozinho, vou me esconder.
Eu vou me esconder. É.
Você que tá querendo me ver trabalhar. Hoje eu vou tomar uma gelada e você não vai me ver. Hoje eu vou tomar uma gelada e você não vai me ver. Por quê? Eu vou sozinho, vou me esconder.
Eu vou me esconder.
Você que tá querendo me ver trabalhar. Em casa eu lavo, eu faço um rango pra geral. Retiro o lixo, a roupa estendo toda no varal. E você só no escalda-pés. E você só no escalda-pés. Pra manter a seda que é esse pezinho lindo, esse pãozinho. Minha magrela, tão bela, rainha de Tebas, mas eu gosto dela. Oh, 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 patabaia, patabaia, eu quero ver o meu didi, o meu didi. Patabaia, patabaia, quero ver o meu didi. Patabaia, patabaia, eu quero ver o meu didi. Patabaia, patabaia,
vamos cantar, vamos cantar.
Hoje eu vou tomar uma gelada e você não vai me ver. Hoje eu vou tomar uma gelada e você não vai me ver. Por quê?
Eu vou sozinho, vou me esconder.
Eu vou me esconder.
É, você que tá querendo me ver trabalhar. Em casa eu lavo, eu faço rango pra geral. Retiro o lixo, a roupa estendo toda no varal. E você? Só no escalda-pé. E você? Só no escalda-pés. Pra manter a seda que é esse pezinho lindo, esse pãozinho. Que bela a minha magrela. Tão bela, rainha de Tebas.
Chegamos agora no segundo bloco dos Sons do Brasil de hoje, que recebe Sandami, nosso querido Sam, aqui para um bate-papo legal. E acabamos de ouvir agora mais uma música do Sam aqui, que é Hoje Eu Vou Tomar Uma Gelada. Sam, fala pra gente desse som aí.
Pô, mais uma música do Sunset aí, e essa aí foi composta durante a pandemia, e tem uma história bem legal, assim. Aquelas coisas, né? A gente enclausurado dentro de casa, e aqui a gente mora eu, minha mulher, Mamara, e meus dois filhos, que é o Levi, que tem 4 para 5 anos, e a Liz, que tem 13 anos. Então a gente tava aqui, enclausurado aqui, todo mundo. E aquelas obrigações gerais, assim, de casa, né? Que é aquele rolo, né? Uma casa se movimentando a todo vapor aqui, a gente não podendo sair de casa. Eu lavando louça, eu tava na cozinha lavando louça, meio não gostando daquilo, aquela pilha de louça. De repente eu olho pra fora, assim, tá minha mulher e a Liz fazendo um banho de pés, assim, né? As duas, eu falei, pô, as duas folgadonas lá no quintal, meu. E eu aqui dando uma puta ripa. Isso aí vai virar música, vocês vão ver, só. E daí nasceu, hoje eu vou tomar uma gelada e você não vai me ver, porque eu vou sozinho, vou me esconder do ser que tá querendo me ver trabalhar, né? Então era meio que isso, foi uma brincadeira com elas também, e uma música bem divertida de se tocar ao vivo e de todo mundo cantar junto e dançar. Hoje eu vou tomar uma gelada.
E Sam, interessante você tocar nesse ponto agora e a gente trazer essa música, porque no primeiro bloco nós falamos de vários trabalhos que você fez, que é aquela questão de releituras. E aqui está um exemplo que você também é compositor, você também faz seu trabalho, não só novos arranjos para as outras músicas, para enquadrar ali, mas aqui está um trabalho seu. Ou seja, você tem esse lado autoral também bastante atuante, né? Bastante ativo.
Ah, bastante ativo, Serginho. Porém, o meu lado compositor, ele não se conecta exclusivamente com o meu trabalho de entretenimento, né, de samba, né? Então eu componho tanto músicas infantis, quanto MPB, quanto rock and roll, quanto samba também. Então, assim, eu vou direcionando as minhas composições para alguns trabalhos que eu tenho, com alguns lançamentos separados, né? Então, por exemplo, eu tô com o Sunset, que é um trabalho de samba, né? Apesar de ter outras releituras e tal, mas é um trabalho de samba, é uma proposta de entretenimento e festa, né? Através do samba. Mas eu também tenho outros trabalhos que se encaixam com outro tipo de repertório. Por exemplo, eu tenho na minha discografia dois discos autorais. E agora eu vou lançar o terceiro, depois do Sunset, que é um disco todo autoral, para mostrar as minhas composições. E aí esse álbum entra de uma forma mais eclética mesmo, sabe? Ali tem de tudo sem rótulo, vamos dizer assim, sabe? Qual que é o trabalho do Sun nesse? Eu não consigo definir. É um trabalho eclético, né? São composições e eles não levam uma tendência, ou, quer dizer, uma tendência a gente sempre acha uma ali no meio do repertório, mas ela não é pensando nisso. Como foi o Sunset, que é um trabalho exclusivamente de samba. Só que eu acho muito legal, até dando uma dica assim para outros artistas, que é legal você não fazer como eu faço. É legal você ter segmentos para lançar os seus projetos separadamente. Ou seja, explicando melhor, eu tenho o Sunset, que é um trabalho de samba. Eu quero fazer uma outra coisa que seja forró, eu junte um pacote de músicas de forró e lance um trabalho de forró, mas para ter uma identidade maior, assim, com as tribos, sabe? Sei lá se eu estou certo fazendo isso.
Se serviu uma opinião, eu entendo o que você falou. É claro que a partir do momento que você lança um álbum com várias tendências, vários estilos ali, você está trazendo aquela sua ecleticidade, como você falou, que você não se prende a um estilo ou outro. Mas quando você foca um trabalho num estilo X, você acaba, para aquele trabalho, eu acho que até ficando mais fácil de você trabalhar, quando eu digo trabalhar, claro, a parte da divulgação das músicas e até mesmo a parte de show, porque você consegue direcionar o seu show exatamente para aquele nicho que você está direcionando o trabalho.
Claro, né? Certeza, fica muito mais fácil. O que já é muito difícil, acaba ficando um pouquinho menos difícil, né? Vamos dizer.
Não é, é como a gente fala, fácil, não é mais fácil, é como você falou, é menos difícil.
A parte mais gostosa do nosso trabalho é produzir, gravar e depois disso é que o bicho pega, né? O jeito que você vai mostrar as músicas, né? Hoje em dia o mercado fonográfico tá muito mexido, né? Tem muito dinheiro envolvido na competição. Então é isso, é difícil. É uma ripa danada para você tá divulgando o seu som, para você tá projetando a sua carreira a médio e longo prazo, sabe? A não ser que você ganhe um super prêmio aí, a batalha é diferente, mas a batalha de todo mundo é essa, é ripa atrás de ripa e vamos embora.
E se você puder facilitar aqui do seu lado para que isso fique menos complicado, melhor, não é?
Melhor.
Legal. Sam, vamos mandar mais um som pra galera aí, o que que a gente tem preparado?
Eu tenho aqui Mind Trick. Mind Trick é de um compositor de jazz chamado Jamie Cullum. Essa música tá dentro do Sunset também. Aliás, todas que a gente vai tocar aqui tá dentro do Sunset, para você ver como é um repertório bem eclético mesmo, só que voltado ao samba. É uma música para todo mundo curtir, chamada Mind Trick. Simbora.
Vamos nessa então. Mind Trick com o Sam aqui. Mais um som para você curtir. A gente já volta.
Missing the fraternity, yeah. To get the babe to stare at me. Oh, never told I'd regret the excuses that I've made, like a song
will be fade. It's just music in the night. It's really, really right. It's the only thing I need. It intoxicates my mind, all the trouble left behind. So come on, take my lead. It's not just music, music played my dream. Watch me forget all I'm low about missing you. My feeling all too dry. Yeah. Did I get a half to try? Yeah. Fall it all, make it up. It seems such a ceiling game. Why did I never give? Is this music in the night? Is
voltamos então depois de Mind Trick com Sandami. E Sam, como nós falamos em algum momento aqui, mais de 30 anos de carreira. E nisso, além de você viajar Brasil inteiro, você também teve experiências internacionais. Você levou o seu trabalho, seja com sambô, como seja o trabalho solo, em terras além Brasílias, vamos dizer assim. E cara, até mesmo essa coisa de você fazer essa mistura do rock com samba, como você já falou, não é o seu trabalho seja isso, mas tem essa característica muito grande. Em terras fora do Brasil, lá, como é que foi a aceitação da galera? Aqui você já falou que teve alguns que torceram o nariz, outros nem tanto. Como é que foi isso lá fora, cara?
Não, lá fora a história é diferente. Eles gostaram muito do nosso som, né? Tanto é que a gente, pros Estados Unidos, por exemplo, a gente todo ano tá voltando pra lá pra fazer as nossas apresentações, sabe? Então já temos um circuito legal. Esse ano a gente foi até o Canadá também, que foi muito legal. E isso eu digo aqui na América, né? Mas ali pro Oriente Médio, a gente chegou aí pro Catar, mas já com a minha carreira solo. Fizemos um show lá muito legal. Esse ano a gente foi pra Geórgia, ali encostada com a Rússia. E fomos agora pra Geórgia e em janeiro agora a gente volta pra Geórgia de novo. É um país muito distante. Lá foi a realização de um sonho mesmo em tocar para um pessoal que não entende o português. Não encontrei um brasileiro para contar história lá na Geórgia, sabe? Então foi uma experiência muito diferente de tudo que eu já tinha vivido mesmo. E eu digo realização num sonho porque, poxa, é tão gostoso você viajar e conhecer outras culturas, sabe? Enfim, é uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado. A alimentação, sabe? O jeito de se portar, o jeito de se cumprimentar, sabe? E é interessante, são coisas que você leva para a sua vida inteira a partir daquele momento, sabe? A gente foi para a Geórgia, a gente estava um pouco meio... porque tinha acabado de estourar a guerra, né? Entre a Rússia e a Ucrânia, né? E é um país bem encostado, assim, a esses dois países, né? Mas a gente foi tão bem recebido lá, Serginho, que você não faz ideia. Tanto é que a gente vai voltar agora com menos de 6 meses da nossa ida, né? A gente fez o primeiro festival de samba da Geórgia. Mas era um festival onde a única banda brasileira era a gente. Tem uma artista sensacional lá, cantora de jazz, e ela leva muito bem a música brasileira também pro repertório dela. O samba, sabe? Só que é o samba de Toquinho, é o samba de Vinícius e Tom Jobim, sabe? É um samba de uma outra época. Então, tudo que tinha chegado até então era isso, né? Algumas músicas da Alcione, que ela chegou a me apresentar lá, que ela gostava. Mas ela tá buscando e aprendendo, e a gente tá muito bem representado através da Kate lá, né? Que é uma cantora excelente de lá. E ela que tá fazendo todo o trâmite pra levar a gente pro país de novo. Então, essas viagens internacionais são muito interessantes, né? É claro que as viagens nacionais, falando de Brasil, é um negócio tão interessante quanto, porque a gente tem uma coisa tão vasta aqui dentro que a gente fica louco, né? Se a gente for por os extremos, assim, parece que a gente tá em outro país mesmo, né? Assim, em relação a costumes, cultura, gírias, né? É muito massa. Coisa mais legal do nosso trabalho é estar na estrada, viajando, conhecendo pessoas, né? Vendo gente te aplaudindo, sorrindo na sua frente, trocando essas ideias. Isso aí é muito gratificante pra gente que trabalha com música. A gente não tem ideia da dimensão que é tudo isso. É só vendo mesmo pra gente falar, meu, isso aqui é Brasil, não acredito que isso aqui é Brasil. Tanto de beleza natural que existe aqui e diferença de povos mesmo.
Vamos fazer o seguinte, Sam, eu já dei um pitaco aqui, eu vou pedir pra você dar o seu pitaco agora. O que que você traz pra nós aí, pra galera conhecer?
Ah, Serginho, você sabe que pitaco é uma coisa que a gente poderia pegar um programa só para dar pitacos aqui, porque tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa mesmo. Mas recentemente eu gravei com uma galera de Ribeirão Preto que eu não conhecia, e através de um amigo, eles queriam gravar comigo e não sabiam como chegar, e a gente tinha um amigo em comum que fizeram a ponte, e eu acabei conhecendo o trabalho deles e me apaixonei pelo trabalho deles, sabe? Eu achei os meninos sensacionais. São 3 irmãos e eles têm uma banda chamada Quilotones, de Ribeirão Preto, e estão gravando, e estão em fase de lançamento desse trabalho, que eu participei numa música chamada Brasileiro. Eu gostei tanto, não exclusivamente da música deles, mas da história deles, sabe? Da maneira com que eles estão pensando em arte, sabe? Eu achei muito interessante. A gente bateu um grande papo ali no estúdio e fizemos uma chamada online pra gente conversar sobre a música, sobre a letra, o que que significa, o que que eu achava, pra gente ficar mais próximo, né? E eu achei sensacional. Então segue aí o meu pitaco, que é da banda Quilotones, a música Brasileiro.
Sem mais nada a acrescentar, vamos ouvir e a gente volta no terceiro bloco.
Cabelo gingado, pele colorida, samba, rap, funk, herança banida. A batida é forte, a esperança é fiel. A batida é forte, a esperança é fiel. Lamento caipira, ciranda que gira, escola que samba, herança banida. A batida é forte, a esperança é fiel, fiel. As raízes da minha nação, cada traço de mim traz a informação. É Brasileiro, no coro do pandeiro a gogô. Brasileiro, trio elétrico que os maridotô. Brasileiro, brasileiro, que temor a gente se rejuvenesou. Vem na saída, está me traz a informação.
Batida é forte, a esperança é fiel.
Batida é forte, a esperança é fiel.
Lamento, caipira, ciranda que gira, escola de samba, herança banida. Batida é forte, a esperança é fiel.
Traz a informação.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Já passei dessa fase de viver intensamente, de sair, beber, curtir, vida louca, adolescente. Mas passou, já passou.
Eu também passei por essa fase de amar do jeito errado, de sofrer por um presente. E onde está no meu passado? Mas passou, acabou.
É isso aí, Mateuzinho. Simbora. E hoje eu tô na minha fase mais apaixonada. Tenho do lado um anjo que me faz voar sem asas e que me completou. O amor bateu, ficou como Deus caprichou.
Eu não quero mais nada, nada. Só você, só você, mais nada, nada. Eu sei que você sabe que é a minha melhor fase. Passei dessa fase de viver intensamente, de sair, beber, curtir, vida louca, adolescente. Mas passou, mas passou.
Eu também passei por essa fase de amar do jeito errado, de sofrer por um presente que hoje tá no meu passado. Passou, acabou.
Vem. E hoje eu tô na minha fase mais apaixonada. Tenho do lado um anjo que me faz voar sem asas e que me completou. O amor bateu e veio como Deus capricho.
Eu não quero mais nada, nada.
Só você, só você, mais nada.
Melhor fazer.
Chegamos ao nosso terceiro bloco, onde hoje estamos recebendo Sandami aqui e acabamos de ouvir mais uma música desse álbum dele que ele lançou recentemente, quer dizer, ainda está lançando, que é o Sunset, que é a música Fases. Fala pra gente de Fases, Sam.
Poxa, Fases é uma música... No começo do nosso papo, eu disse que durante a pandemia eu fiz um post no Instagram pedindo músicas para vários compositores. E Fases foi uma das músicas que apareceu por lá pra gente fazer a audição. E claro que ela ficou. É uma música muito especial do Chilton, o compositor. E ela teve uma participação especial do Mateuzinho também, que é um artista sensacional de Salvador. E é uma música que eu tenho muito carinho por ela desde a primeira vez que eu ouvi. Mesmo ela não sendo minha, foi um prazer muito grande você se apropriar da música, sabe? Que eu acho que o intérprete tem muito disso, de você criar uma conexão com aquilo que você está interpretando. E Fases tem muito a ver com a minha vida e com a vida de vários ali da banda que a gente estava produzindo, né? Que ela fala: já passei dessa fase de viver intensamente, de sair, beber, curtir, vida louca adolescente, mas passou, já passou. É um pouco mentira, mas tem muito a ver, sabe? Mentira que eu digo pra mim, né? Mas é muito legal. Que a gente sempre quer viver a vida louca adolescente, né? Em alguns aspectos. Mas a gente já tá com uma certa idade, né? Então a gente já passou mesmo, assim, de algumas coisas. Então tem muito a ver, assim. Eu gosto de cantar essa música olhando pro Sudu, falar: ó, oh, Sudu, essa música é pra você. Sudu Batera, né? É uma música que eu tenho muito carinho por ela.
E uma coisa que eu quero ver contigo é o seguinte, cara, na sua carreira nesses 30 anos, lógico, teve a discografia da parte do Sambô e tem a sua discografia da parte solo aqui já, que foi de 2016 pra cá, se eu não estiver enganado. Mas ao todo, juntando tudo isso, olha só, 10 CDs... 5 DVDs, várias turnês internacionais que nós frisamos aqui e músicas em trilhas de novela, além de trilhas para teatro que você cria também. Fala pra gente então dessa outra faceta de Sandami.
Trilha para novela foi um presente que a gente ganhou junto com o Sambu, né? A gente fez parte da novela Sangue Bom, onde a gente fez o tema de abertura e entraram duas ou três músicas durante a novela também, então foi um ano muito especial pra gente, né, do Sambu ter participado da novela, em ter, junto com a novela, a gente ter participado de todos os programas de televisão que envolvem, no caso, a Globo, né, pra gente fazer a divulgação, tanto da novela quanto da banda, né? Então foi um ano muito legal pro Sambu. E foi um sonho tudo isso aí. É um negócio que todo mundo sonha em ter a sua música bem exposta pro povo ouvir, né? Era um veículo ainda maior há anos atrás, quando você fazia parte de uma novela, né? Era uma coisa que movimentava muito muita coisa. Foi muito legal. Sobre as trilhas para teatro, eu faço parte de um circo, né? Não é que eu faço parte, mas eu tenho um grande contato com o Kiko Caldas, que tem uma companhia chamada CIAK, aqui em São Paulo. Juntos a gente desenvolveu o espetáculo Brincadeira, que é um espetáculo infantil, onde a gente rodou muito na época. Então eu criei toda a trilha sonora desse espetáculo, que ainda não foi lançado, olha só. Então eu tenho esse material na gaveta para fazer esse lançamento ainda do espetáculo Brincadeira. Esse espetáculo circulou e circula ainda em Sesc, em SESI, em vários locais por aí. E muito gratificante de se fazer. Trabalhar com criança é uma coisa realmente especial, assim. A criança, ela é muito sincera. Se ela gostar, ela vai gostar mesmo. E se ela não gostar, ela não vai gostar. Ela não vai te fazer média, sabe?
E tem o seguinte, ela vem e fala, né?
E fala, é. Então é muito legal, é uma diversão só, a gente levar alegria, né? Tem um outro trabalho também que foi muito especial de se fazer, foi um trabalho dirigido pelo Alisson Sbrana, que é um diretor. A gente participou de um festival de cinema de Brasília e vencemos a categoria de melhor curta-metragem, né? Então tem uma parte do filme dele que chama Sangradas Escrituras, de um grande poeta e artista incrível que era o Reinaldo Jardim. Então tem os desenhos do Reinaldo que ele ilustrou e criou movimentos para isso aí. E dentro tem uma trilha de 20 minutos ali, que foi muito especial fazer, um tema todo denso, né, com poesias concretas, neoconcretas, né? O Reinaldo foi um cara muito importante na troca do concretismo mesmo pro neoconcretismo, então foi muito gratificante de fazer, não só pela obra do Reinaldo, mas pelo diretor, que é um cara fantástico também, o Alisson. Puxa, o que mais? O que mais, Serginho? Tem bastante coisa aí.
Tem, rapaz. A gente tá tentando encaixar tudo dentro dessa uma hora aqui. Mas uma coisa que você já falou bastante durante o programa aqui, nesse trabalho novo, Sunset, seu. Então, eu queria que você desse uma pincelada um pouco mais geral em cima disso. Tá à disposição, já saiu em álbum, tá em plataforma digital, tá no YouTube. Porque eu sei que isso foi gravado como DVD também. E é interessante o trabalho do Sam, porque você, além daquilo que eu falei no início, te apresentei como músico, cantor e compositor, você é um performer também. Então eu acho que o DVD para você tem um significado bastante forte, que é onde você consegue passar esse seu lado do performer com o pandeiro e até mesmo a sua forma de se apresentar é muito específica, né?
Gosto muito da dança, eu até cobro muito todo mundo que tá tocando comigo, que eu acho que assim, o repertório que a gente tá fazendo é um repertório que a gente tá se propondo a levar alegria pro pessoal. Então é muito importante que o pessoal, quando suba no palco, suba num solo sagrado e esqueça todos os problemas e dance e cante, e além de tocar o seu instrumento. Eu me preocupo muito com isso. E a gente, para gravar o Sunset, a gente tava saindo da pandemia, né? Então a gente tava muito enclausurado e vivendo um momento de muita tensão. Então eu tava precisando gravar esse momento para desopilar, sabe? De levar música boa pra turma e fazer um samba com uma ótima qualidade, com ótimos músicos, né? Tem pessoas ali que eu já trabalho há muitos anos. O Marcelo Meirelles, que me ajudou muito na produção musical. Ele foi um cara essencial pro trabalho acontecer. O Ivan Teixeira, que é um tecladista sensacional. O Carrapicho Rangel, de Araraquara, tocando bandolim. Um monstro. Os irmãos Brasília e Brasil, tocando percussão. E o Cauê também, três percussionistas. E o Sudu, que é o batera que me acompanha já há 30 anos, que é um cara que acho que ele é... Se eu devo ter dois corações, um meu e um dele, sabe? Porque a gente tem que bater em total sintonia, assim, que é muito tempo tocando junto em várias bandas, em vários estilos, banda de salsa, banda de baile, banda de MPB, enfim, a gente já fez de tudo, né? Então tem um timaço ali mostrando o que tem de melhor, assim, em cima do palco. O Sunset é uma alegria só. E eu tô com muito orgulho de estar lançando, tá em fase de lançamento. A gente gravou 21 faixas. Então eu dividi o Sunset em três volumes de 7 músicas. O Sunset tem esse nome por ele primeiramente ser gravado com uma analogia ao Sunset, que em inglês, né, o fim de tarde, num fim de tarde, é o Sunset, tem a ver com o meu nome, e o número 7, com todos os seus mistérios, e é um número muito poderoso, né, então eu fiz questão de colocar todo o poder do número 7 em cima desse trabalho. Era um trabalho que, pós-pandemia, a gente tinha que mandar coisa boa pra turma, sabe? Não tinha outra forma, não queria nenhum trabalho ligado à depressão, a nada melancólico, eu queria alegria pra turma.
Trazer alto astral, né?
Isso, então a gente já lançou, tá em todas as plataformas de música, as plataformas digitais todas, Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, todos, os dois volumes que eu já lancei do Sunset, volume 1 e volume 2. E agora, ainda para esse ano, antes do fim do ano, eu libero o volume 3 do Sunset pra gente fechar toda essa tampa. Tá sendo muito legal, uma música mais legal que a outra, todo mundo fazendo ótimos comentários, então eu tô muito feliz com o resultado de tudo isso aí.
Sam, segunda licença que eu vou pedir para você no programa, venho com o segundo pitaco dos Sons Brasil aqui agora, que é um trabalho de uma cantora luso-brasileira. A música brasileira, por mais que estejamos falando de Portugal, mas vocês vão sentir que é uma música brasileira produzida lá em Portugal, que é a cantora Luísa Magrinho e a música Meu Bem. Vamos tocar para a galera conhecer e a gente volta aqui para a gente poder passar a régua no nosso papo.
Contei tudo às estrelas sobre nós. Quem diria que esse dia chegaria? Que no meio de tanto trovão, a trovoada acalmar e tu estaria aqui. Parei de tanto procurar. Ninguém mais vai ocupar o seu lugar. Você não sabe a falta que faz. Vivo louca pra abraçar o seu coração. A vida é da cor que quisermos pintar. E eu juro que a minha mão não vou soltar. Quanto cabe de saudade numa canção? Cai em ti. Nem todo mundo nos vai compreender. Dizem que somos novos demais pra entender o que é o amor. Não sabem o que estão falando. Eu vim pra ficar, meu bem. Duas linhas não se entrelaçam à toa. E sem querer ou por querer, eu quero você. Não estava nos meus planos o amor e os castanhos eu ter. Eu sei que lá fora tá uma confusão. Melhor ficar aqui rindo que foi em vão. Incrível é saber que melhores dias virão. Cai em ti. Nem todo mundo nos vai compreender. Demais pra entender o que é o amor. Não sabem o que estão falando. Eu vim pra ficar, meu bem.
Voltamos então depois do Pitaco Sons do Brasil, a cantora luso-brasileira Luísa Magrinho e a música Meu Bem, e estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 447. Como eu citei durante o programa aqui, uma hora parece muito, mas quando a gente está utilizando dessa uma hora para falar de coisa boa, mostrar trabalho bacana, trocar uma ideia com uma figura como o Sam aqui, a gente nota que é muito pouco, tem muito mais para falar, mas...
A gente tinha que sentar numa mesa aí, abrir uma gelada com esse calor aí, a gente ia longe.
É isso aí. Sam, quero agradecer muito mesmo você ter aberto um espacinho na agenda aí. Eu sei que a correria é grande, mas você ter aceito o convite para estar junto com a gente aqui no Sons Brasil, ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história, para mim foi um prazer enorme. Você tá com a gente, eu só tenho a agradecer você por isso mesmo, viu? Muito obrigado.
Poxa, Serginho, eu que tenho a agradecer, cara. Bater um papo, falar de assuntos bons, né? Ligados à cultura, à música. Bater um papo com você e, né, levar essa mensagem para todos os seus seguidores aqui do programa Sons do Brasil, né? Foi muito especial. Conte comigo sempre.
A casa é sua. Eu já estou entregando a chave da casa na sua mão. É só chegar, entrar e se aconchegar, por favor.
Ah, legal.
E Sam, aproveita, cara. Passa então para a galera que está ouvindo a gente aí as redes sociais, onde a galera pode encontrar o seu trabalho ou até mesmo acompanhar tudo isso que está vindo. Você já falou que para 2024 tem coisa nova. Nova vindo autoral aí, então pra galera já ir se preparando aí, manda nota pro pessoal.
Ah, claro, pra me encontrar é fácil, ô Serginho. É Sandami, que o meu nome é Sam, com N, S-A-N, e eu fiz uma homenagem à minha avó, a Maria Elisa, que carinhosamente eu chamo ela de Mi, né? Então eu sou o Sandami, né? Então todo mundo pode digitar no Instagram, no YouTube, ou no Facebook, enfim, em todas as redes sociais eu tô. A que eu mais participo, particularmente aqui, é o Instagram. Então ali, se você já caminhar pro Instagram e ver ali na bio, você já vai ter contatos, e ali tem um Linktree onde já vai levar também você para todos os outros lugares, né? Através de links ali que eu disponibilizei para todo mundo, não só encaminhando a galera, mas a galera vai ter também acesso a fotos, a vídeos ali dentro da bio do Instagram, que é @sandami. Se não for @sandami, é @sandamioficial. E simples assim. E ali tem tudo.
É isso. Vou aproveitar a deixa do Sam aqui e também convidar para você que está ouvindo o programa aí a seguir o Sons do Brasil também nas redes sociais. Estamos lá também no Instagram, @sons.do.brasil. No Facebook estamos como @projetosonsdobrasil. E o nosso site, lançado há pouco mais de 2 meses aí, que é o sonsdobrasil.mus.br. Lá estamos preparando ainda algumas páginas, não está pronto, mas toda a nossa história está lá. E inclusive os 400 e tantos programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá. É só escolher entrar. Tem muita história bacana como essa do Sam hoje. Muita música boa, que esse é um requisito nosso. É música boa e papo bacana, entendeu? É só entrar lá. Sam, vamos fazer o seguinte então, cara, pra gente encerrar o programa, eu vou pedir pra você indicar aquela música pra gente botar um ponto final, passar aquela régua legal aqui nesse nosso papo e pra galera ficar aí num alto astral também.
É, a música que eu tenho pra indicar é de um artista pop que se destaca de uma forma incrível, assim, no mundo pop que a gente tem hoje, né, de grandes músicos, grandes artistas, que é o Bruno Mars. O Bruno Mars é um cara que eu fui no show dele agora recentemente só pra comprovar tudo aquilo que eu já sabia, sabe? Ele é um monstro em cima do palco, ele canta demais, ele toca vários instrumentos, ele é um cara que ele domina aquele ambiente que ele tá muito bem. E de uma cultura pop, né? Que é muito legal. E a gente já tinha gravado, antes do show dele até no Brasil, a gente já tinha gravado uma releitura da música Lock It Out of Heaven, né? E foi muito legal, ficou uma versão muito especial, que hoje eu toco nos shows, todo mundo gosta. Então tá aí pra todo mundo curtir, Lock It Out, Bruno Mars, então é isso aí.
Encerrando os Sons do Brasil, agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com o Sam e, claro, espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita alegria, muita história, muita experiência, amor, humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Vamos lá, então, encerrando os Sons do Brasil de hoje com o Sam, Look It Out of Heaven. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Never on my fate of love, a miracle. Never wanna put my heart on the light. But swimming in your heart is something spiritual. Yeah, born again every time it's been in the night. 'Cause it sends this me to paradise. 'Cause it sends this me to paradise. When you show
coming like out of heaven. Force love, force love. I can't get, I can't get.
Maravilha máxima!
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.